Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 1 de agosto. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 29 graus centígrados. A produção deste programa de hora e meia é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Deia. Como sempre, começamos por ver as notícias a esta hora. Pelo menos 2 mortos em violência pós-eleitoral no Zimbábue. Ébola volta a matar na República Democrática do Congo. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Isabel dos Santos nega ter recebido qualquer notificação da Procuradoria e Partido de Independentes da Casa CE, mais próximo da sua formação.
O Podemos já, uma vez partido anotado, certamente irá solicitar ao Conselho Deliberativo Nacional da Casa CE a sua integração na coligação.
Samakuva discute em Benguela a situação de apoiantes expulsos das suas zonas de residência.
Venham, sim senhor, ficam aqui, mas têm de passar para o partido que sustenta o poder. Para muitos deles, naturalmente, não estão interessados em fazê-lo.
Fique connosco. Temos estas e muito mais reportagens sobre Angola e mais aqui na Voz da América. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos em Zimbábue, onde pelo menos 2 pessoas morreram hoje em confrontos na capital Harare entre a polícia e manifestantes que protestavam contra os anunciados resultados das eleições de segunda-feira. A polícia disparou também gás lacrimogéneo para tentar dispersar as manifestações que eclodiram em várias partes da capital. As autoridades enviaram, entretanto, o exército para as ruas para tentar impor termo às manifestações e restaurar a ordem. Resultados oficiais indicam que a ZANU-PF, no poder, venceu por mais de 2/3 as eleições parlamentares e aguarda-se agora a publicação dos resultados das eleições presidenciais. Observadores da União Europeia dizem que as eleições se realizaram num clima desigual para as partes, citando a intimidação dos eleitores, a desconfiança que existe para com a Comissão Eleitoral e o favoritismo dos meios de comunicação estatais.
A República Democrática do Congo revelou que um surto de ébola na zona leste do país matou 20 pessoas, isto quase uma semana depois de ter declarado o fim de uma outra epidemia daquele vírus. A província leste do Kivu Norte notificou o Ministério da Saúde de 26 casos de febre hemorrágica, dos quais 20 foram mortais. O surto registrou-se na região do Benin, no Kivu Norte, reduto da milícia islâmica ugandesa denominada de Aliança das Forças Democráticas. 6 amostras obtidas de pacientes hospitalizados chegaram por análise em Kinshasa, tendo 4 testado positivos.
O líder da oposição na República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, regressou hoje ao país depois de 10 anos na prisão por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos na vizinha República Centro-Africana entre 2002 e 2003. O antigo vice-presidente do país, de 55 anos, chegou a Kinshasa depois do Tribunal Penal Internacional o ter absolvido 8 de junho da condenação em primeira instância. Contudo, a candidatura de Bemba às eleições pode não avançar após a coligação no poder, afeta ao presidente Joseph Kabila ter reivindicado uma nova condenação dele no Tribunal Penal Internacional por alegada manipulação de testemunhas.
Os agricultores brancos da África do Sul criticaram hoje a decisão do Congresso Nacional Africano no poder de apoiar mudanças constitucionais para permitir ao Estado confiscar terra sem compensação. A organização AfriForum avisou que a confiscação de terra sem compensação terá resultados catastróficos, como na Venezuela e no Zimbábue. O diretor da AfriForum, Kelly Creel, avisou ainda que investidores internacionais não investirão num país onde os direitos à propriedade não são respeitados. Na terça-feira à noite, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou a decisão do ANC de apoiar as emendas constitucionais que têm ainda que ser aprovadas no Parlamento. A moeda sul-africana, o rand, caiu hoje 2% nos mercados cambiais. Os títulos do Tesouro sul-africanos também caíram para o nível mais baixo do último mês, enquanto o custo de seguradoras para a dívida soberana aumentou.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o procurador-geral Jeff Sessions deveria pôr termo às investigações do procurador especial Robert Mueller sobre as alegadas ligações da Rússia com a sua campanha eleitoral. Num tweet, Trump descreveu a investigação como uma situação terrível, acrescentando que Sessions deveria pôr termo ao que chamou de uma caça às bruxas viciada antes dela continuar a manchar o nome do país.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com as últimas referentes a Isabel dos Santos e também à companhia Quantum Global. A empresária Isabel dos Santos negou ter sido notificada pela Procuradoria-Geral da República para responder a um inquérito em curso sobre a sua gestão como presidente da Sesson Angol, e sublinhou que foi com surpresa que soube das informações veiculadas na segunda-feira pela imprensa pública angolana. Isabel dos Santos também considerou de falsa a afirmação de que foram realizadas transferências bancárias de 38 milhões de dólares após o anúncio da cessação das suas funções à frente da Sesson Angol. Na segunda-feira, a imprensa pública de Angola noticiou que a Procuradoria tinha notificado Isabel dos Santos, a 17 de julho, para prestar declarações no âmbito do inquérito em curso sobre a sua gestão à frente da empresa Sesson Angol. As mesmas fontes indicaram que uma segunda notificação poderia ser emitida a qualquer momento. Em Londres, entretanto, os advogados do Fundo Soberano de Angola vão recorrer da decisão de um tribunal inglês de descongelar milhares de milhões de dólares da companhia Quantum Global, antiga associada do fundo, quando este era administrado por José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente. O diretor da Quantum Global, Jean-Claude Bastos de Moraes, saudou a decisão do tribunal, mas acrescentou estar aberto a uma resolução negociada do diferendo. A Quantum Global era a companhia encarregue de investir milhares de milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola, quando este era administrado por Filomeno dos Santos, filho do presidente José Eduardo dos Santos. O novo governo de João Lourenço suspendeu esses acordos e pediu aos governos da Inglaterra, Suíça e Maurícias para congelar as contas da Quantum Global. Angola poderá em breve ter um novo partido político. A nova formação política Podemos Já entregou ao Tribunal Constitucional mais 6 mil declarações de aceitação para a sua anotação como partido político. O novo partido, formado por elementos independentes da coligação eleitoral Casa CE, incluindo o presidente Abel Chivukovuku, havia recebido uma notificação de insuficiência de processo pelo Tribunal Constitucional e ontem concluiu a entrega de declarações em falta para a sua aceitação como mais um partido político angolano. Manuel José.
Na primeira entrega de processo, o Tribunal Constitucional havia devolvido e notificado o Podemos Já para completar os documentos em falta para sua aceitação. Ontem, terça-feira, a Comissão Instaladora da nova agremiação partidária fez a entrega de mais 6 mil declarações de aceitação para completar o que a lei estipula para aceitação de partidos políticos, que são 7.500 declarações. Xavier Jaime, da Comissão Diretiva Provisória do Podemos Já, explicou à Voz da América as razões que estiveram na base da criação deste ente de elementos da coligação eleitoral Casa CE.
A necessidade de os sem partido na casa escolherem uma de duas vias, ou incorporarem, enquadrarem-se nos partidos que coligam a casa, que são uma via, ou eles partirem para a criação do seu próprio partido. E é isto que este grupo de pessoas está a fazer, que essa Comissão Instaladora está a fazer. Portanto, estamos a criar o nosso próprio partido porque sentimos essa necessidade.
Até porque
o cidadão é livre para integrar um partido, livre para sair desse partido e livre para ficar sem partido. Portanto, ninguém é obrigado a entrar num partido, ninguém é obrigado a sair e ninguém é obrigado a permanecer nesse partido. E, portanto, nós estamos absolutamente tranquilos porque protegidos por lei.
Uma vez aceite, diz o coordenador da Comissão Diretiva Provisória do Podemos Já, a nova força partidária vai integrar a Convergência Ampla de Salvação de Angola.
O Podemos Já, uma vez partido anotado, certamente irá solicitar ao Conselho Deliberativo Nacional da Casa CE a sua integração na coligação. E depois irá apenas aguardar pela decisão desse órgão final.
Dos elementos sonantes sem partido dentro da Casa CE que poderão integrar a futura direção do Podemos Já, destacam-se Abel Chivukovuku, o atual presidente da Casa CE, André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, um dos vice-presidentes presidentes da coligação, entre outros. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E falando de partidos da oposição, o maior, a UNITA, voltou a exigir ao governo de Benguela medidas de proteção para o regresso às áreas de origem dos seus 145 militantes, transformados em deslocados internos há mais de 2 anos, depois de um ataque aos deputados na localidade de Capupa, município do Cubal, atribuído a militantes do partido no poder. À saída de um frente-a-frente com a governadora em exercício, Diolinda Valiangula, o presidente do partido, Isaías Samakuva, disse que as mais de 90 famílias, sem habitação, alimentos e vestuários, têm o regresso condicionado a se filiarem no MPLA. João Marcos.
Samakuva foi à sede do governo provincial de Benguela dizer que o seu partido não se conforma com o facto de estar a sustentar famílias que pretendem trabalhar a terra nas suas zonas de origem.
Nós temos que mandar de Luanda algumas importâncias para comprar comida, roupas mesmo, este tempo de frio, mantas. Nós não temos habitação, vivem aglomerados em pequenas casas, mas eles dizem que exigem as autoridades que nós solicitamos, que devem ajudar no sentido de fazê-los regressar. Aliás, é a autoridade constituída que garante a segurança dos cidadãos. Portanto, a conversão do ponto de vista da filiação política. Venham, sim senhor, ficam aqui, mas têm de passar para o partido que sustenta o poder. Para muitos deles, naturalmente, não estão interessados em fazê-lo.
A governadora em exercício, Diolinda Valiangula, antiga primeira secretária do MPLA no município com historial em termos de intolerância política, o Bocoio, optou por não prestar declarações à imprensa. O ativista João Guerra, que fez parte do extinto movimento Pro-Pátria, ligado à Igreja Católica, fala de um país a 2 velocidades quanto à convivência democrática.
Apelamos aos políticos que, neste momento, não se justifica hoje apontar o dedo a quem é quem, porque nós todos somos culpados nesta guerra que se passou, porque se nós fôssemos culpados já teríamos terminado a guerra muito antes e já nos teríamos reconciliado muito. Neste sentido, eu chamo a atenção aos responsáveis, por exemplo, digo, do governo, que tenham a faca e o queijo na mão de pôr as pessoas nos seus devidos lugares.
Na caravana atacada 25 de maio de 2016, seguiam os deputados Adalberto Costa Júnior, líder parlamentar da UNITA, Alberto Ngalanela, secretário provincial, e Anita Felipe, de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O juiz-presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Manuel Aragão, é acusado de favorecer uma amiga num caso que envolve a tutela de 2 menores. Aleix Afonso, administrador do BIC Seguro, diz que depois de ter ganho a guarda dos filhos na primeira instância, o Tribunal Supremo, então presidido por Manuel Aragão, revogou a decisão e deu a guarda dos menores aos avós. E agora, depois de Aragão assumir o Tribunal Constitucional, negou um novo recurso contra a decisão do Tribunal Supremo. Coque Mukuta.
No passado dia 10 de julho, o Tribunal Constitucional de Angola negou o pedido de recurso às supostas violações ao princípio da igualdade e das convenções sobre proteção à criança entregue pelo pai de 2 menores, num caso em que teve 2 sentenças anteriores. Na primeira instância, o Tribunal deu a guarda dos 2 menores ao pai Aleixo Afonso, administrador do BIC Seguro. O caso seguiu para o Tribunal Supremo, que revogou a sentença da primeira instância e deu a guarda dos menores aos avós maternos. Aleixo Afonso recorreu ao Tribunal Constitucional alegando supostas violações ao princípio da igualdade e das convenções sobre proteção à criança, mas o órgão não lhe deu razão. Aleixo aponta o dedo ao juiz Manuel Aragão, que esteve presente nas 2 decisões, a quem acusa de favorecer a amiga, que é a mãe dos menores, que nem foram ouvidos pelo tribunal.
O doutor Aragão não sei se vem agindo por amizade pelas pessoas, porque um problema, um assunto de regulação paternal. Pá, até nesse dia devia chegar até isso, ponho eu, pá. Mas ele está a agir assim, não sei, de má fé comigo, eu não tenho nada contra esse senhor, nunca fiz mal, não é? Agora, estar a decidir a vida dos meus filhos por si é pagar a minha sogra, não tem finalidade nenhuma isso, pá.
O advogado de Aleixo Afonso discorda da decisão do Tribunal Constitucional e explica porquê.
Na nossa perspectiva, o Tribunal Supremo cometeu as seguintes incondicionalidades, na nossa perspectiva. deve saber que trata-se de um processo em que se discute a guarda de menores, não é? A Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, no número 2 do seu artigo 4, estabelece algo equivalente. Estabelece o seguinte: em todos os processos judiciais ou administrativos que afetem uma criança que seja capaz de comunicar o seu ponto de vista, oportunidades devem ser, o seu ponto de vista, oportunidades devem ser providenciadas por forma que a criança possa ser ouvida.
Sem mais estrutura de recurso, o pai dos menores aguarda agora pela execução da sentença. Koki Mukuta, Luanda.
E de Luanda vamos agora para o sul, para o Namibe, onde o nosso correspondente Armando Chicoca acaba de efetuar uma viagem por zonas rurais, foi ver o que se passa nas escolas. Muitas delas são, na verdade, escolas debaixo das árvores e muitas têm cada vez menos alunos. O Armando explica.
Nas zonas críticas de Trás-o-Mância, várias escolas encontram-se vazias. Segundo afirmaram as comunidades, a Voz da América, na incursão feita nos últimos 3 dias nestas localidades do interior do município do Virei e em algumas localidades do município do Tomboa, onde os autóctones mucubás, murracaonas, mundimbas, murrimbas, mucorocas e outros do subgrupo herero queixam-se igualmente da fome. Os alunos abandonaram as aulas porque a merenda escolar, que no passado minimizava a dieta alimentar dos petizes, deixou de existir. Segundo lamentou o professor voluntário José Caçador, também com dificuldades de alimentação.
Eu dou aula, mas o problema daqui só que não tem escola, não tem bem escola. Trabalhamos com 70 alunos.
E a merenda escolar?
Não, o próprio homem não aparece mais aqui.
E quando a merenda escolar? Os alunos todos vêm?
A escola movimenta mais. Queríamos também uma escola definitiva, porque debaixo da árvore, devido a esse evento assim, leste não dá. Tenho a vontade de dar a aula, mas sempre o isolamento é demais, porque eu, professor, a minha alimentação, sempre eu também fico salvo mais quando houve merendas. Quando que ainda não tem, eu também estou a sofrer.
A mesma situação constata-se em várias localidades trasumantes do município do Virei, sobretudo lá onde não se pratica agricultura de regadio e de subsistência familiar.
O nosso povo aqui, como é um nómada, acompanha os animais para onde vão. Então leva lá as crianças.
Sampaio Mukanda, deputado da bancada parlamentar da Casa CE pelo Círculo Provincial do Namibe, defende uma deputação de proximidade para se esclarecer com fiabilidade o destino do Orçamento Geral do Estado de 2018, aprovado no Parlamento Nacional, que atribuiu uma cota à merenda escolar.
Em outubro, possivelmente, começa a ser o debate do Orçamento Geral do Estado de 2019. O que é que os deputados deviam fazer, por exemplo, do Círculo Provincial do Namibe, onde nós fomos eleitos? Porque nós somos 5 e temos uma coordenação. Significa, os deputados, para além das atividades parlamentares, poderia ser realizar também uma deputação de proximidade. Ir para Bibala, Camucuio, Virei, Tomboa, para saberem como é que estão a funcionar os hospitais, como é que estão a funcionar as escolas e todas as instituições públicas, para um discurso concreto no momento do debate do Orçamento Geral do Estado. O abastecimento de água, a situação da merenda escolar, nós aprovamos o Orçamento Geral do Estado de 2018. Agora a questão se coloca é, estamos a acompanhar a execução desse orçamento para este ano e como é que vamos debater um outro orçamento sem sabermos como foi executado o orçamento do ano anterior?
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está João Santa Rita. 13 horas e 19 minutos aqui na capital americana. E nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM 87.7. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sichanoku, em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook e estamos ao vivo na VOA Português. Se quiser enviar uma foto, um vídeo, uma notícia, se quiser oferecer uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira o nosso convidado é Smith Chicote. Ele é secretário provincial para a comunicação e diretor provincial do Gabinete Jurídico da Casa CE na província da Huila. Portanto, uma boa oportunidade para discutirmos a situação na Huila do ponto de vista da Casa e a política da oposição com Smith Chicote, da Casa CE. Israel poderá investir na agricultura e transferir alta tecnologia agrícola para a província de Malanje, isto no âmbito do reforço da cooperação existente entre os dois países, segundo disse em Malanje o embaixador israelita em Luanda, Oren Rosenblatt. O embaixador avistou-se com o vice-governador para a esfera política e falou aos jornalistas, o Isaías Soares, estava lá.
A intenção de Israel visa aproveitar pequenas parcelas de terra para gerar riquezas para as populações.
Nós não necessitamos muitas áreas para investir. Nós necessitamos poucas áreas com grandes futuros. E para nós, esta é natural para a cooperação na área de agricultura e alta tecnologia de agricultura.
O diplomata foi ao município de Mucar constatar o grau de execução do projeto Cidadela Jovem do Sucesso e o sistema de captação, tratamento e distribuição de água da comunidade de Caúce, com financiamento do seu país. O valor dos investimentos do Israel na província de Malanje não foi revelado pelo embaixador, que recorreu ainda os pavilhões da fábrica de casas pré-fabricadas em estado de abandono no setor do Kingla, arredores da cidade de Malanje, o aviário de Cambunze e as fazendas Pipe e a demultiplicação de sementes na comuna de Kizenga, ambas no município de Cacuzo.
Maiores grandes fazendas em Angola são israelitas, em Aldeia Nova, no Wakakungu, Kwanza Sul, e também em Kiminia, ao lado de Luanda. Nós temos muita experiência para a agricultura, e agricultura com lucros, agricultura com dinheiro, e este é o futuro da agricultura de Angola.
O interesse de Israel na região de Malanje poderá estar virado na cultura de alimentos e a produção de algodão, referiu Rosenblatt, admitindo que Malanje tem água, terra, mão de obra em abundância e quase tudo para produzir alimentos para todo o país. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos para o futebol europeu. Hoje o Benfica de Portugal joga com o Lyon de França. É um dos tais jogos da tal Taça Internacional dos Campeões. É, serve para rodar jogadores, ver quem joga, quem não vai jogar. O outro jogo de hoje é interessante, Arsenal-Chelsea. Arsenal a entrar na época após Wenger, já ganhou ao Paris Saint-Germain 5-1 e empatou com o Atlético de Madrid a um golo. Ontem, Real Madrid fez a sua estreia na época DC, depois de Cristiano. Perdeu com Manchester United por 2-1. Todos os golos na primeira parte, Karim Benzema, ma Benzman, marcou pelo Real, Alexis Sanchez e Ander Herrera pelo Manchester United. Equipas secundárias. O treinador do United, José Mourinho, indicou ontem que o francês Martial poderá deixar o clube. Interrogado sobre se podia contar com Martial no domingo para o jogo com o Bayern de Munique, Mourinho respondeu: não sei. Martial deixou a equipa aqui nos Estados Unidos para estar presente ao nascimento da sua filha em Inglaterra. Não regressou e depois também não se apresentou à sede do clube. Há 8 dias, a imprensa especula que ele poderá ser multado pelo clube com 2 semanas de salário. 236 mil dólares. 2 semanas de trabalho. É, ganha bem o Marcial. Barcelona também fez a sua estreia ontem. Perdeu com Roma 4-2. Lionel Messi, esse, não está a viajar com o Barça. Está a treinar em Barcelona com aqueles que estiveram no Mundial. Pormenor curioso, um dos golos do Barcelona ontem foi marcado pelo Brás. O Camalcam, que irritou o Roma uma semana atrás. Roma tinha anunciado acordo para levar Malcam, mas este mudou de ideias à última hora. Juntou-se ao Barcelona e ontem marcou um golo ao Roma. Quem fez um grande jogo ontem foi outro brazuca, o Rafinha, que esteve a época passada emprestado ao Inter. Há notícias a dizer que Rafinha quer regressar ao Inter, mas o treinador Valverde disse depois do jogo de ontem ter ficado muito impressionado com o Rafinha. Noutro jogo de ontem, Tottenham de Inglaterra bateu o Milão 1-0. A situação em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, continua a causar enorme apreensão, com ataques brutais de um grupo cujos objetivos permanecem confusos. O colega Amâncio Miguel falou com a chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares.
Bom, eu penso que realmente esta questão é muito delicada, mas muito delicada mesmo. E era preciso que se fizesse um estudo profundo das reais causas de toda esta situação que está a acontecer no norte de Moçambique. É claro que em Moçambique existem assimetrias sociais gravíssimas, de cortar o coração de qualquer um que seja amante do respeito pelos direitos humanos. É verdade também que existem situações em que as pessoas acordam e não sabem o que é que vão comer, não têm nenhuma perspectiva do que é que vai fazer, não têm emprego, não têm habitação, portanto vivem em casa dos pais até os 50 anos, não têm o mínimo de esperança de que a vida vai melhorar amanhã. E nessas condições, o Estado também mostra-se muito apático, completamente ausente. E isto é perigoso. É perigoso. Portanto, nós temos que estudar as reais causas que estão por detrás desta situação que se vive no norte de Moçambique, ver o que é que está por detrás de todo este descontentamento que motiva aos grupos que estão neste momento a ter estas atitudes agressivas para com as autoridades e para com alguns cidadãos, não é? Sabe que já foram decapitadas várias pessoas e isto realmente é extremamente preocupante. E procuramos eliminar as causas do descontentamento que faz com que as pessoas depois se revoltem nos moldes em que temos estado a ver.
Ivone Soares era chefe da bancada parlamentar da Renamo no Parlamento Moçambicano a falar com o Amâncio Miguel. Pode ouvir toda a entrevista com os mais diversos temas em discussão na nossa agenda africana, na terceira meia hora. Para já, e enquanto aguardamos a entrada do Amâncio Miguel para governar a segunda meia hora, vamos ficar com a música de Patrícia Faria, que nos vai explicar o que é o caroço quente.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos em 1 de agosto de 2018, aqui em Washington. São 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos, e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, hoje, pelo menos duas pessoas morrem em confrontos em Harare entre a polícia e manifestantes contra os anunciados resultados das eleições de segunda-feira. E na República Democrática do Congo, há uma revelação de que um surto de ébola na zona leste do país matou pelo menos 20 pessoas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Pagem Climane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Pidjigiti e Capital FM, na cidade de Bissau. Mas também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sixaoco, isto em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu emissor local. Pode acompanhar esta emissão e outras notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na internet. A nossa página é www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, para a interatividade, o nosso número é +1, que é o código dos Estados Unidos, seguido pelo 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Patrick Deia. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, passo a apresentar as notícias e começando pelo Zimbábue, onde pelo menos duas pessoas morreram hoje em confrontos em Harare, a capital, entre a polícia e manifestantes contra os anunciados resultados das eleições de segunda-feira. A polícia disparou também gás lacrimogéneo para tentar dispersar as manifestações, que incluíram em várias partes da capital Harare. As autoridades enviaram, entretanto, o exército para as ruas da capital para tentar pôr termo às manifestações e restaurar a ordem. Resultados oficiais indicam que a ZANU-PF, no poder, venceu por mais de 2/3 as eleições parlamentares e aguarda-se a publicação dos resultados das eleições presidenciais. Observadores da União Europeia disseram que as eleições se realizaram num clima desigual para todos, citando intimidação dos eleitores, a desconfiança que existe para com a Comissão Eleitoral e favoritismo dos meios de informação estatais. A República Democrática do Congo revelou que um surto de ébola na zona leste do país matou 20 pessoas, quase uma semana depois de ter declarado o fim de uma outra epidemia daquele vírus. A província leste do Kivu Norte notificou o Ministério da Saúde de 26 casos de febre hemorrágica, dos quais 20 foram mortais. O surto registrou-se na região de Beni, no Kivu Norte, reduto da milícia islâmica ugandesa, denominada de Aliança das Forças Democráticas. Seis amostras obtidas de pacientes hospitalizados chegaram para análise em Kinshasa, a capital, tendo 4 testado positivas. O líder da oposição congolesa, Jean-Pierre Bemba, regressou hoje à República Democrática do Congo depois de 10 anos na prisão por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos na vizinha República Centro-Africana, isto entre 2002 e 2003. O antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, de 55 anos de idade, aterrou em Kinshasa depois do Tribunal Penal Internacional o ter absolvido a 8 de junho daquela condenação em primeira instância após recurso. Jean-Pierre Bemba é um dos principais elementos da oposição nas eleições presidenciais na República Democrática do Congo, agendadas para 23 de dezembro deste ano. Os agricultores brancos da África do Sul criticaram hoje a decisão do Congresso Nacional Africano no poder de apoiar mudanças constitucionais para permitir ao Estado confiscar terra sem compensação. A organização AfriForum avisou que a confiscação de terra sem compensação terá resultados catastróficos, como na Venezuela e no Zimbábue. O diretor do AfriForum, Kil Kehal, avisou ainda que investidores internacionais não investirão num país onde os direitos à propriedade não são respeitados. Na terça-feira, À noite, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou a decisão do ANC de apoiar as referidas emendas constitucionais. E por último, neste bloco de notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o procurador-geral Jeff Sessions deveria pôr termo às investigações do procurador especial Robert Mueller sobre as alegadas ligações da Rússia com a campanha eleitoral do presidente. Num tweet, Trump descreveu a investigação como uma situação terrível, acrescentando que Sessions deveria pôr termo ao que chamou de uma caça às bruxas viciada antes dela continuar a manchar mais o nosso país. Jeff Sessions afastou-se de qualquer supervisão da investigação de Mueller há mais de um ano devido a possíveis conflitos de interesse. Nos próximos minutos iremos falar da caça furtiva em Moçambique e também da política na Guiné-Bissau. Iremos também ao Brasil para falar do caso do assassinato da vereadora que ainda não tem desfecho. Trata-se da vereadora Marielle Franco. Para já, a Moçambique, onde Nini Satar, foragido mais conhecido do país, já foi repatriado da Tailândia. Os detalhes com William Mapote.
Eram 14 horas desta tarde em Maputo, quando Nini Satar desembarcava no aeroporto internacional de Maputo, proveniente da Tailândia, onde foi detido. Longe do olhar da imprensa, o foragido mais procurado do país foi escoltado sob segurança policial, que mobilizou quase uma dezena de viaturas para assegurar que o processo da recondução à prisão corresse sem sobressaltos. Leonardo Simbin é o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, explica os contornos da detenção.
As investigações para a sua detenção foram levadas a cabo em coordenação com suas congêneres, uma vez que o mesmo é indiciado da prática de variado tipo legais de crime nesses estados.
E um dos países onde Nini Satar está indiciado de crime é a vizinha África do Sul, de onde as autoridades esperam informação formal.
No momento, houve algumas trocas de informação, mas de forma informal. Nós estamos à espera que a África do Sul nos comunique formalmente sobre o que está-se a passar naquele país, que é para nós podermos tomar os devidos procedimentos.
Em Maputo, Nini Satar vai responder por mais dois crimes cometidos durante o tempo em que esteve em liberdade condicional.
Vamos já informar que são processos relacionados com a associação para delinquir, roubo e raptos, onde o indiciado... Aliás, o indivíduo em causa é indiciado como sendo autor moral.
Nini Satar foi esta tarde reconduzido à cadeia de máxima segurança, vulgo BO, onde vai cumprir cerca de 12 anos de prisão, que restam da condenação pelo envolvimento no assassinato do jornalista Carlos Cardoso. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Nós continuamos em Moçambique para reportar desta feita sobre a Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, que diz que a corrupção, a falta de aplicação da lei e a porosidade nas fronteiras incentivam a ação dos caçadores furtivos que estão a dizimar a fauna bravia do país. Detalhes com Ramos Miguel.
Falando no âmbito do Dia Internacional de Fiscais de Florestas e Fauna Bravia, o diretor do Serviço de Fiscalização da ANAC, Carlos Lopes, disse que a caça furtiva continua a ser uma questão muito preocupante nas 14 áreas de conservação de Moçambique.
Temos uma situação muito delicada do ponto de vista das espécies protegidas, em particular o elefante, o rinoceronte, o pangolim e inclusive o leão, que estão a ser, digamos, dizimados, porque a perda de 48% do efetivo nacional é significativo. Na Reserva Nacional de Niassa estamos a falar de 60%, mas isso também aconteceu do outro lado da fronteira, na Tanzânia, onde já foram tomadas medidas muito rigorosas e que neste momento revertem a situação, mas por outro lado fazem com que os criminosos que estavam do lado tanzaniano atuem do lado moçambicano, onde ainda a nossa resposta não está suficientemente apurada.
Moçambique possui cerca de 1.200 fiscais, dos quais 623 são do setor público, mas o ideal seriam 2.500 para fazer face à ação dos furtivos organizados em sindicatos que integram moçambicanos e estrangeiros.
Normalmente, os sindicatos são mantidos e organizados por estrangeiros, principalmente aqueles interessados no comércio ilícito do marfim, no comércio ilícito do couro de rinoceronte. Portanto, há uns que atuam como facilitadores deste processo e também temos de dizer que este processo é facilitado pela porosidade que existe nas nossas fronteiras, corrupção, portanto, a falta de rigor na inspeção e, por último, muitas vezes, portanto, incentivado pela fraca aplicação da lei no país.
Lopes disse que os furtivos já usam silenciadores nas armas e até visão noturna, lamentando, por outro lado, a atuação da justiça no contexto da luta contra a caça furtiva.
Se alguém cometeu um crime, está na posse de uma arma de fogo ilegal e facilmente obtém uma caução de 20 mil meticais e sai e está pronto para fazer de novo esse crime, apenas a arma que ele porta tem um custo da ordem dos 500 mil meticais. Portanto, nós ficamos bastante frustrados quando vemos um juiz a pôr uma caução de 20 mil meticais quando aquele que está a executar o crime tem uma arma que custa 500 mil meticais. Não faz sentido. Portanto, esses indivíduos são, de facto, os autores materiais do crime e, por trás deles, existem os mandantes, que são pessoas que não se envolvem diretamente, mas que organizam, fornecem as armas, munições e depois são aqueles que traficam o produto com estrangeiros dos países asiáticos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente da Guiné-Bissau anunciou ontem à noite o levantamento de sanções da CEDEAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, às 19 figuras guinenses, um facto que ainda não foi confirmado por esta organização, após o seu regresso da República de Togo, Lassana Kassama.
O presidente José Mário Vaz adiantou assim os fatores políticos que determinaram a decisão da CEDEAO.
Todo o resultado que nós conseguimos a partir do primeiro-ministro Consenso, do governo de inclusão, que depois permitiu a reabertura da Assembleia Nacional Popular, que esteve fechada há 3 anos, permitiu a nomeação, discussão e aprovação de membros da Comissão Nacional de Eleições.
E em análise da decisão anunciada pelo presidente José Mário Vaz, ouvimos Luís Petit, do Centro de Acesso à Justiça na Guiné-Bissau, para quem ainda é cedo levantar as sanções a estas 9 figuras guinenses face à situação política prevalecente e os argumentos apresentados pelo chefe do Estado.
Acho que isso não é o bastante para que a CEDEAO, logo de imediato, levante as sanções às 19 individualidades. Tem que se ver as condições em que ainda estamos a viver. O governo que está agora em funções é o governo de consenso, é o governo que está incluído todos os partidos com base no acordo que foi conseguido em Conakry. Então, com base nisto, é bom que se consiga o resultado final com que esse governo realmente, a missão com que esse governo foi incumbido, a realização de eleições e retorno à estabilidade política. Isso seria depois das eleições. É muito cedo para o CEDEAO levantar as sanções. Só pena de a CEDEAO assumir as consequências de futuras crises pós-eleitoral que possam vir a surgir.
Algumas vozes questionam, por outro lado, o porquê do levantamento de sanções aos políticos em 5 meses, enquanto que os militares já levam 6 anos a lidar com penas e restrições.
Há um contrassenso, uma chamada de responsabilidade da parte da CEDEAO em assumir essa questão. Porque a classe castrense não pode durar uma sanção de mais de 6 anos e a classe política ser sancionada meses depois, sem que voltemos à normalidade que toda a parte deseja. Já vemos a sanção levantada, ou estamos em situação de duvidar da declaração do Presidente da República, ou, entretanto, a própria CEDEAO não está a assumir a sua responsabilidade.
Era Luís Petit, do Centro de Acesso à Justiça. Entretanto, fonte da representação da CEDEAO na Guiné-Bissau não confirma ainda a decisão anunciada pelo Presidente da República, José Mário Vaz, declarando que recebe informações oficiais sobre o assunto. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Militares de mais de 40 países africanos e dos Estados Unidos encontram-se reunidos na ilha cabo-verdiana do Sal, no 13º Simpósio Africa Endeavour sobre segurança cibernética. Os dois lados procuram encontrar caminhos conjuntos em matéria de ciberdefesa, operações contra organizações extremistas violentas, operações marítimas de combate ao tráfico ilícito e de manutenção da paz. Álvaro Lugero Andrade.
O general do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Thomas Walhauser, que representa o governo americano no evento, defende uma maior aproximação entre o seu país e os Estados africanos com vista a enfrentar inimigos comuns. Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com parceiros em África para abordar as ameaças e mitigar movimentos que minam o desenvolvimento do continente, afirmou Walshauser, adiantando que a ideia é aumentar as capacidades de comando, controlo e comunicação dos países africanos. Africa Endeavor é um simpósio anual de líderes séniores projetado para ajudar no desenvolvimento de práticas de comunicação multinacional para a manutenção da paz, resposta a catástrofes e missões de contra-terrorismo. Como anfitrião do evento, Ulisses Correia Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, país que assinou recentemente um acordo no setor de defesa e segurança com os Estados Unidos, alerta que esta abordagem visa não a guerra, mas a garantia de segurança e destaca a cooperação entre os Estados.
A segurança não é guerra. A segurança é mantermos, de facto, os nossos países com prevenção suficiente de possibilidade de fazer face a eventualidades, nomeadamente ameaças, mesmo que sejam remotas. É isso que nós precisamos, termos instituições fortes, bem preparadas, que possam partilhar aquilo que se faz de melhor relativamente ao uso das comunicações, às ações de informação, que facilitem e permitam tomar medidas acertadas e em tempo útil.
O encontro entre militares americanos e demais de 40 países africanos termina na sexta-feira na Ilha do Sal, em Cabo Verde.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. E no Brasil, a família de Mariel Franco, com o apoio da Amnistia Internacional e de toda a sociedade, exige respostas sobre o assassinato daquela vereadora. Recordamos que ela foi morta a tiros no dia 14 de março deste ano, portanto, há mais de 4 meses, com o seu motorista Anderson Gomes, na cidade do Rio de Janeiro. Os investigadores do crime permanecem em silêncio. Detalhes com Patrick Vaz.
Nas últimas semanas, a Anistia Internacional pediu a criação de uma comissão externa de especialistas para acompanhar o caso. Para o especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori, esse caso é complexo. Exige grande esforço da polícia para ter em mãos as provas do crime.
Isso não significa que as investigações falharam e os responsáveis pelo crime ficarão impunes. Trata-se de um crime de difícil solução. Foi realizado por assassinos profissionais que não deixaram muitos vestígios do que fizeram. A apuração da autoria do assassinato da Marielle exige enorme esforço investigativo e leva tempo. Não foi um homicídio qualquer, foi realizado sob encomenda. E cabe à Polícia Civil descobrir não apenas quem matou, como também quem mandou matar. Aliás, não basta descobrir, tem que provar.
Ele reitera que o grande desafio é conseguir ter em mãos as provas para apresentar à Justiça para que todos os suspeitos sejam julgados e condenados.
A polícia já tem os suspeitos do crime. Inclusive, já estão presos provisoriamente. São 3 homens que integram uma milícia do Rio de Janeiro, comandada por Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando de Curicica, que inclusive está preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas por outros crimes. Há forte suspeita de que esse miliciano agiu em coluio com o vereador carioca, porque os interesses econômicos de ambos estavam sendo ameaçados pela ação política da Marielle. Tudo o que estou mencionando aqui é resultado das investigações policiais realizadas. Falta, contudo, provar que isso realmente aconteceu.
Repórter Patrick Vaz.
A deputada moçambicana Ivone Soares foi reconduzida à posição de vice-presidente do Parlamento Africano com funções na campanha global para a criação do Parlamento das Nações Unidas. Na nossa terceira página, concretamente na rubrica Agenda Africana, Ivone Soares, que chefia a bancada do maior partido moçambicano da oposição à RENAMO, diz que Moçambique parece um barril de pólvora em alusão à instabilidade no norte do país, concretamente em Cabo Delgado.
É claro que em Moçambique existem assimetrias sociais gravíssimas. É verdade também que existem situações em que as pessoas acordam e não sabem o que é que vão comer. Não têm nenhuma perspectiva do que é que vai fazer. Não têm emprego, não têm habitação, não têm o mínimo de esperança de que a vida vai melhorar amanhã. E nessas condições, o Estado também mostra-se muito apático, completamente ausente. E isto é perigoso. Nós temos que estudar as reais causas que estão por detrás desta situação que se vive no norte de Moçambique.
O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, vai reunir em Singapura com os seus homólogos da ASEAN para promover a visão da administração Trump de uma área de Indo-Pacífico livre e aberta, existindo o receio que a agenda possa ser dominada pela Coreia do Norte. Este é um trabalho de Cindy Saina, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Na Cimeira Ministerial do Leste Asiático, Pompeo vai encontrar-se com os 17 homólogos para resolver os problemas críticos de segurança, incluindo, entre outros tópicos, a ameaça nuclear que representa Pyongyang, os conflitos no sul do mar da China, a crise dos Rohingya no estado de Rakhine, na Birmânia, e a segurança cibernética. Em querido, Pompeu manterá em Singapura um encontro com ministros estrangeiros da Coreia do Norte. Uma fonte do Departamento de Estado afirmou aos jornalistas que a Coreia do Norte encontra-se na reunião como membro do Fórum Regional da ASEAN de 27 países. A fonte referiu existir a possibilidade de encontros numa reunião com aquela dimensão, mas que não existem encontros bilaterais anunciados. O ministro dos Estrangeiros russo indicou esta quarta-feira estar a trabalhar no sentido de encontros bilaterais com o ministro Sergei Lavrov e homólogos de vários países, incluindo os Estados Unidos. O ministro dos Estrangeiros iraniano Javad Zarif desloca-se igualmente a Singapura, mas fontes do Departamento de Estado indicaram não estar planeado qualquer encontro. As preocupações sobre a atividade nuclear e mísseis na Coreia do Norte surgiu após o jornal Washington Post ter revelado que fontes dos serviços de informação dos Estados Unidos acreditam que Pyongyang continua a construir novos mísseis na mesma instalação que usara para o fabrico de mísseis intercontinentais capazes de atingir a costa leste dos Estados Unidos. Uma fonte do Departamento de Estado declinou comentar a informação no jornal, referindo não discutir assuntos dos serviços de recolha de informação. Singapura foi, aliás, o local da cimeira em junho entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un, em que os dois prometeram trabalhar no sentido da desnuclearização da Península Coreana. No entanto, os especialistas referem que a Coreia do Norte parece continuar os programas nucleares e de mísseis e que as duas partes necessitam de continuar as conversações para encontrar as medidas que podem ser adotadas. Antes desta viagem, Pompeo anunciou um fundo de 113 milhões de dólares em novos investimentos regionais para a região do Indo-Pacífico, centrados na tecnologia, energia e infraestrutura. A atenção da região ocorre na altura de tensão com a China devido a trocas comerciais e tarifas. A caminho de Singapura, Pompeo vai escalar a Malásia para encontro com o recentemente eleito primeiro-ministro Mahathir Mohamad para debate de interesses comuns, incluindo comércio e contra-terrorismo.
No Zimbábue, a polícia usou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar jovens que queriam assaltar o Centro de Gestão de Resultados Eleitorais no complexo do Hotel Rainbow Tower, em Harare, a capital daquele país, de onde reporta o Simeão Ponguane.
Logo depois de confrontos com a polícia, os militares entraram em ação com armas de guerra para lidarem com a situação. Houve vários tiros e pandemónio nas ruas próximo de Rainbow Towers e da sede da Comissão Eleitoral. O Partido ZANU Frente Patriótica no poder lidera, entretanto, com larga vantagem os resultados parlamentares que estão sendo anunciados pela Comissão Eleitoral a partir do Rainbow Towers. Jovens apoiantes da Aliança MDC marcharam, queimaram lixo, colocaram pedras e contentores esvaziados de lixo nas ruas de acesso ao Centro de Resultados Eleitorais, funcionando no interior do complexo do Hotel Rainbow Towers. Os jovens revoltados foram travados pela polícia de intervenção rápida com uso de gás lacrimogéneo e canhões de água. Pelo menos uma pessoa ficou ferida nos confrontos com a polícia e os jovens recuaram enquanto gritavam contra os resultados, dizendo que são falsos.
What we vote is not what you are hearing from the results. We say we want President Chamisa at the office.
So is that correct what you are doing?
Yes, this is correct. This is the citizen right. This is citizen. No one send us.
No one.
No one giving me the money to come. But we came for hours to defend our votes.
Our vote is the right vote which we fought for. Not with this election that we are totally 100%
embarrassment. When he can't even pull a crowd, right now he's saying that he's winning with 35,000. What happened with that?
A Comissão Eleitoral do Zimbábue optou por anunciar resultados parlamentares, dizendo que para a eleição presidencial é preciso ter dados de todas as 10.985 assembleias de votação que funcionaram na segunda-feira. Alguns jovens diziam que a Comissão Eleitoral estava a apresentar resultados das eleições de 2013 e não do escrutínio realizado segunda-feira.
E a cerca de 5 minutos do final desta segunda meia hora, aqui está o João Santarita, é o seu habitual espaço para o desporto.
Na página desportiva vamos para o futebol europeu. Hoje o Benfica de Portugal joga com o Lyon de França. É um dos tais jogos da tal Taça Internacional dos Campeões. É, serve para rodar jogadores, ver quem joga, quem não vai jogar. O outro jogo de hoje é interessante, Arsenal-Chelsea. Arsenal a entrar na época após Wenger, já ganhou ao Paris Saint-Germain 5-1 e empatou com o Atlético de Madrid a um golo. Ontem, Real Madrid fez a sua estreia na época DC, depois de Cristiano. Perdeu com Manchester United por 2-1. Todos os golos na primeira parte, Karim Benzema, ma Benzman, marcou pelo Real, Alexis Sanchez e Ander Herrera pelo Manchester United. Equipas secundárias. O treinador do United, José Mourinho, indicou ontem que o francês Martial poderá deixar o clube. Interrogado sobre se podia contar com Martial no domingo para o jogo com o Bayern de Munique, Mourinho respondeu: não sei. Martial deixou a equipa aqui nos Estados Unidos para estar presente ao nascimento da sua filha em Inglaterra. Não regressou e depois também não se apresentou à sede do clube. Há 8 dias, a imprensa especula que ele poderá ser multado pelo clube com 2 semanas de salário. 236 mil dólares. 2 semanas de trabalho. É, ganha bem o Martial. Barcelona também fez a sua estreia ontem, perdeu com Roma 4-2. Lionel Messi, esse, não está a viajar com o Barça, está a treinar em Barcelona com aqueles que estiveram no Mundial. Pormenor curioso, um dos golos do Barcelona ontem foi marcado pelo Braz. O Malcolm, que irritou o Roma uma semana atrás. Roma tinha anunciado acordo para levar Malcolm, mas este mudou de ideias à última hora, juntou-se ao Barcelona e ontem marcou um golo ao Roma. Quem fez um grande jogo ontem foi outro brazuca, o Rafinha, que esteve a época passada emprestado ao Inter. Há notícias a dizer que Rafinha quer regressar ao Inter, mas o treinador Valverde disse depois do jogo de ontem ter ficado muito impressionado com o Rafinha. Noutro jogo de ontem, Tottenham de Inglaterra bateu o Milão 1-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado nesta sexta-feira é Smith Scott. Chicote, dizia, Smith Chicote, secretário provincial para a comunicação e marketing e diretor provincial do gabinete jurídico da Casa CE, na província da Huila. A caminharmos para o final, apresentámos de seguida as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. 2 temas merecem destaque nos jornais que habitualmente incluímos. Estamos a falar do New York Times e o Washington Post. O julgamento de Paul Manafort e o pedido do presidente Trump para que termine o inquérito à alegada ingerência da Rússia no sufrágio presidencial de 2016. O New York Times escreve que a Casa Branca vai propor que no próximo ano os Estados Unidos não recebam mais do que 25 mil refugiados. Este matutino indica que a frustração entre bilionário republicano Charles Koch pode complicar as maiorias republicanas no sufrágio intercalar. Estas foram as notas de 2 dos principais jornais que nós destacamos, o New York Times e o Washington Post. Já está aqui nos estúdios o Paulo Oliveira, que vai orientar a terceira meia hora da nossa emissão, na qual destacamos, entre outros tópicos, a rubrica Agenda Africana, em conversa hoje com a deputada moçambicana Ivone Soares, líder do partido Renamo no Parlamento moçambicano. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã. Música
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:34 aqui em Washington. Lá fora o céu está bem coberto, a temperatura era de 29 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a ciência técnica continua a ser de Patrick Dia. Temas do dia, pelo menos duas pessoas morreram em Harare. Bemba regressou à República Democrática do Congo. 1 de agosto de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O presidente da Guiné-Bissau anunciou ontem à noite o levantamento de sanções da CDAO a 19 figuras guineenses, isto após o seu regresso da República do Togo, como nos refere o Lassana Kassama.
O presidente José Mário Vaz adiantou assim os fatores políticos que determinaram a decisão da CDAO.
Todo o resultado que nós conseguimos a partir do primeiro-ministro consenso, do governo de inclusão, que depois permitiu a reabertura da Assembleia Nacional Popular, que esteve fechada há 3 anos, permitiu a nomeação, discussão e aprovação de membros da Comissão Nacional de Eleições.
E em análise à decisão anunciada pelo presidente José Mário Vaz, ouvimos Luís Petit, do Centro de Acesso à Justiça na Guiné-Bissau, para quem ainda é cedo levantar as sanções a estas 9 figuras guineenses face à situação política prevalecente e os argumentos apresentados pelo chefe do Estado.
Acho que isso não é o bastante para que a CDAO, logo de imediato, levante as sanções às 19 individualidades. Tem que se ver as condições em que ainda estamos a viver. O governo que está agora em funções é o governo de consenso, é o governo em que está incluído todos os partidos com base no acordo que foi conseguido em Conakry. Então, com base nisto, é bom que se consiga o resultado final com que esse governo realmente, a missão que esse governo foi incumbido, a realização de eleições e retorno à estabilidade política. Isso seria depois das eleições. É muito cedo para o CDAO levante as sanções. Só pena de a CDAO assumir as consequências de futuras crises pós-eleitoral que possam vir a surgir.
Algumas vozes questionam, por outro lado, o porquê do levantamento de sanções aos políticos em 5 meses, enquanto que os militares já levam 6 anos a lidar com penas e restrições.
Há um contrassenso, uma chamada de responsabilidade da parte da CDAO em assumir essa questão. Porque a classe castrense não pode durar uma sanção de mais de 6 anos e a classe política ser sancionada meses depois, sem que voltemos à normalidade que toda a parte deseja. Já vemos a sanção levantada, ou estamos em situação de duvidar da declaração do Presidente da República, ou, entretanto, a própria CDAO não está a assumir a sua responsabilidade.
Era Luís Petty, do Centro de Acesso à Justiça. Entretanto, fonte da representação da CDAO na Guiné-Bissau não confirma ainda a decisão anunciada pelo Presidente da República, José Mário Vaz, declarando carecer de informações oficiais sobre o assunto. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Espaço para a Economia, convosco o Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Paulo. Vamos agora com a nossa habitual revista económica. O Kwanza angolano sofreu esta semana uma nova depreciação face ao euro, acumulando uma perda de praticamente 39% desde a aplicação do regime flutuante cambial em janeiro, com taxas de câmbio formadas nos leilões de divisas. Esta depreciação, que foi mais acentuada no primeiro mês do ano, desceu para fevereiro para um ritmo de quase 1% por semana. Hoje, a taxa de câmbio média do euro cifra-se nos 301,3 kwanzas, quando a 1 de janeiro era de 185,40 kwanzas. Ainda em Angola, a Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes, Sodiam, arrecadou de receitas brutas durante o segundo trimestre 316.527.000 dólares, um aumento de 21% em relação ao primeiro trimestre, revelou o administrador Fernando Amaral. Desse valor, 93% são provenientes da atividade industrial e 6% da exploração artesanal. Cabo Verde, o produto interno bruto registrou uma variação homóloga de 3,4% no primeiro trimestre do ano, representando um aumento de 0,2 ponto percentual comparativamente ao primeiro trimestre de 2017. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, esta evolução resultou do contributo positivo do investimento e negativo do consumo final. O consumo final registrou uma variação homóloga negativa de 3,8% em relação ao consumo privado. Ele diminuiu 3,2%. Em Moçambique, o Instituto do Fomento do Caju prevê para este ano uma arrecadação de receitas superior aos cerca de 109 milhões de dólares encaixados em 2017, ficando próxima dos 120 milhões de dólares. Até ao momento, o setor já comercializou mais de 124 mil toneladas de castanha de caju, estando a 16% da meta anual. As importações de soja dos Estados Unidos pela União Europeia aumentaram 283% no início da nova campanha de comercialização, uma semana depois de o presidente americano Donald Trump ter fechado um acordo com os europeus para evitar uma disputa comercial. Por outro lado, os volumes de soja importados do Brasil, o maior exportador mundial, caíram 28,6% na mesma comparação para 514 mil toneladas, com brasileiros a atenderem compradores chineses em virtude da aplicação de uma tarifa chinesa à soja americana.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será Smith Chicote, o secretário provincial para a comunicação e marketing e também diretor provincial do gabinete jurídico da Casa Séa, na província da Huila.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
A deputada moçambicana Ivone Soares foi reconduzida à posição de vice-presidente do Parlamento Africano com funções na campanha global para a criação do Parlamento das Nações Unidas. Em entrevista nesta agenda africana, Ivone Soares, que chefia a bancada do maior partido moçambicano de oposição, a RENAMO, defende iguais oportunidades para a mulher na política e diz que Moçambique parece um barril de pólvora, em alusão à instabilidade em Cabo Delgado, uma província rica em recursos minerais. A primeira questão que coloquei tem a ver com o que pretende fazer para o avanço da juventude em África.
Como sabe, nós jovens, e principalmente nós jovens raparigas, temos o grande desafio de enfrentar as barreiras que se colocam para a mulher estar em posições de chefia, as barreiras que se colocam para a mulher até participar ativamente na vida política do país, dos seus países, das suas comunidades, até da família. Muitas vezes a mulher não tem palavra. E estar nesta condição de jovem e com responsabilidades junto do Parlamento Pan-Africano, é realmente uma oportunidade que tenho de poder dizer que, olha, é preciso abrir-se mais espaços para a mulher jovem participar. É preciso abrir-se mais espaços para que a mulher tenha acesso a uma educação de qualidade. Tendo educação de qualidade, ela poderá estar melhor preparada para compreender os vários fenómenos e, por via disso, com a compreensão necessária, poder participar e dar a sua opinião e promover a entrada de mais mulheres em posições de debate, de ideias que possam melhorar a sua vida em comunidade e a sua vida no meio social do país como um todo. Portanto, procuro sempre promover o debate da inclusão da rapariga, de uma maior escolarização da rapariga, o debate também para que ela tenha acesso à saúde, mas saúde de qualidade, acesso à informação sobre os cuidados a ter com o seu corpo, com a sua higiene individual e a higiene do coletivo. É sempre também importante poder fazer perceber aos homens que a mulher não é adversária. A mulher não pode ser vista como uma adversária que vai ocupar um lugar que, por natureza, considera-se que é do homem. Há espaço para todos, não é? Há espaço para todos, homens e mulheres. E juntos temos que acreditar que podemos fazer com que a África se desenvolva. E, felizmente, tem havido uma boa receptividade. Eu trabalho praticamente num meio muito masculino, não só no Parlamento Pan-Africano, mas também aqui mesmo internamente. O Parlamento Moçambicano também é maioritariamente dominado pela presença masculina. E a bancada parlamentar da RNAMO, que eu dirijo, por exemplo, também tem maioritariamente homens. E no meio desses homens, ter que realmente colocar as nossas ideias, que não são ideias de uma mulher, mas são ideias de uma moçambicana que quer ver o país avançar, de uma membro do partido que quer ver as ideias sectoriais, as políticas sectoriais, os projetos e programas do partido a terem realmente uma boa receptividade junto dos eleitores. Portanto, ter que abordar os colegas homens e pô-los a compreender que temos que avançar todos juntos é um desafio muito interessante, e perceber que eles compreendem que, apesar de ser mulher e apesar de ser jovem, o que importa é a capacidade que existe para juntos fazermos o trabalho acontecer.
Quando foi aquela vez que se sentiu fora dos limites, certeza, por a sua posição não ser compreendida e sentir que é por ser jovem, por ser mulher? Do Partido RENAMO, quer do Parlamento em si?
Bom, eu penso que em algum momento pode haver um e outro que possa ter ideias um pouco mais machistas. Mas não é a maioria, não é o comportamento da maioria. Portanto, se eu dissesse que em algum momento senti qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de perseguição, eu estaria a ser maldosa. Portanto, tenho total apoio dos meus colegas, não criam nenhum tipo de dificuldade, principalmente porque nós estamos juntos no momento da planificação. E isto é fundamental.
A África luta para ter mais mulher na política e mais mulher é igual de possibilidades. O Parlamento Moçambicano, em termos de mulheres, não é um mau cenário. Qual é que é a sua leitura? Números e qualidade de presença de mulheres?
Bom, eu penso que os partidos políticos têm estado a fazer um esforço muito grande de colocar nas listas mulheres, mais mulheres, cada vez mais mulheres. Mas eu ainda pessoalmente não estou satisfeita. Ainda acho que devemos garantir que se olhe para o projeto Zebra, por exemplo. O projeto Zebra significa um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem, e ser assim sucessivamente ao longo da lista. Mas também, se as mulheres forem em maioria mais competentes, eu não concordo que sejam retiradas da lista para acomodar homens, e vice-versa. Portanto, é preciso garantir que a competência esteja lá. Não só olharmos para as questões de género, em termos de símbolo, se é homem, se é mulher, mas olharmos também para a qualidade dessa mulher que estamos a trazer para o Parlamento, ou para as assembleias municipais, ou para as assembleias provinciais, e a qualidade também desse homem que estamos a trazer para as assembleias municipais, provinciais e para a Assembleia da República. Porque no fim do dia, o que conta é a qualidade do debate, é a qualidade das leis produzidas e publicadas. E eu acredito que se conseguirmos ter o espaço para as mulheres mostrarem a sua capacidade, elas vão realmente surpreender. Porque a mulher tem a vantagem de que não é corrupta. Pode haver exceções, mas por natureza ela gosta da transparência e trabalha sempre olhando para a transparência do processo e presta contas com muita facilidade. Coisa que muitas vezes é complicado ver, por exemplo, na atuação dos homens. trabalham, gerem dinheiro, gerem recursos, mas não prestam contas normalmente. É muito complicado pôr um homem a prestar contas. E é uma luta muito grande nas organizações e nas instituições públicas. Temos visto muitas vezes quão difícil tem sido exigir realmente que a prestação de contas esteja lá.
Há muitos anos na política, ainda jovem, daqui a 10, 15, 20 anos, os sonhos da Ivone Soares, política que hoje é deputada, é chefe da bancada da Renamo, o caminho para frente, o que é que aguarda?
Bom, escrever livros, publicá-los, escrever memórias, não é? Memórias de vários momentos, transmitir o parque, o conhecimento que fui acumulando para as mais novas, as raparigas mais novas, e poder realmente inspirar as novas gerações a não temerem absolutamente nada. Como dizia o presidente Lhagama, por exemplo, quem tem medo acaba ficando escravo do seu medo. Portanto, eu acho que é fundamental que a rapariga, que o rapaz se dedique aos estudos, possa ter oportunidade de participar, possa efetivamente avançar sem medo de nada, sempre respeitando as regras, sempre respeitando as leis. Porque o sucesso é garantido quando se trabalha com honestidade. Portanto, eu espero daqui a 10, 20, 30 anos, 40, poder ter a oportunidade de transmitir o pouco que eu fui aprendendo com os vários personagens que passaram pela minha vida ao longo desta caminhada na vida política. Eu fui aprendendo um pouco com cada um que cruzou o meu caminho, e eu gostaria de poder transmitir tudo o que fui aprendendo, não só na educação formal, mas também na educação da convivência cotidiana que vamos tendo com as pessoas.
Não ambiciona, portanto, mais nenhum posto de liderança do país?
Eu não ambiciono. E eu gostaria, sinceramente, de poder colaborar. Não ambiciono porque acho que Moçambique, em particular, não estaria preparado para ter, vamos lá, jovens, mulheres, assumirem outros postos para além dos postos que já assumi até aqui. Seria muito difícil por causa da nossa própria cultura.
Mas isso é desistir?
Não, não se trata de uma desistência porque nem há nada em perspectiva. Portanto, não se pode desistir do que não se tem em perspectiva. Não é nenhuma desistência. É apenas uma constatação de que se comecei aos 14 anos a fazer política e hoje, aos 38 anos, portanto, estou neste momento a representar Moçambique no Parlamento Pan-Africano e semana passada foi-me dada a responsabilidade de ser co-presidente da campanha global para a criação do Parlamento das Nações Unidas, que é uma tarefa realmente que acresce mais responsabilidade às tarefas que eu já vinha desenvolvendo. Acredito que isto tudo é porque há reconhecimento pelo trabalho que estamos a fazer. Agora, ambicionar mais do que isto seria ser uma ambiciosa desmedida. Portanto, nós temos que saber quais são as nossas capacidades, quais são as nossas limitações e sabermos agradecer a Deus por aquilo que conseguimos. E não pretender ter mais e mais e mais de fazer acumulação, sem depois ter capacidade de resposta. Portanto, é preciso fazermos cada coisa no seu tempo e com a devida perfeição.
E para terminar, ligado a esta questão dos direitos humanos, ultimamente Moçambique, em particular o norte de Cabo Delgado, tem tido situações desastrosas. E uma das questões que se colocam nos estudos é a desigualdade, a questão de oportunidades para jovens e outros. Qual é que é o comentário do vosso partido, da vossa bancada, em relação a este assunto?
Bom, eu penso que realmente esta questão é muito delicada, mas muito delicada mesmo. E era preciso que se fizesse um estudo profundo das reais causas de toda esta situação que está a acontecer no norte de Moçambique. É claro que em Moçambique existem assimetrias sociais gravíssimas, de cortar o coração de qualquer um que seja amante do respeito pelos direitos humanos. É verdade também que existem situações em que as pessoas acordam e não sabem o que é que vão comer, não têm nenhuma perspectiva do que é que vai fazer, não têm emprego, não têm habitação, portanto vivem em casa dos pais até os 50 anos, não têm o mínimo de esperança de que a vida vai melhorar amanhã, e nessas condições o Estado também mostra-se muito apático, completamente ausente, e isto é perigoso. É perigoso. Portanto, nós temos que estudar as reais causas que estão por detrás desta situação que se vive no norte de Moçambique, ver o que é que está por detrás de todo este descontentamento que motiva aos grupos que estão neste momento a ter estas atitudes agressivas para com as autoridades e para com alguns cidadãos, não é? Sabe que já foram decapitadas várias pessoas e isto realmente é extremamente preocupante. E procuramos eliminar as causas do descontentamento que faz com que as pessoas depois se revoltem nos moldes em que temos estado a ver. Portanto, enquanto o Estado continuar muito apático ao sofrimento do cidadão, nós ainda podemos correr o risco de ter muitos outros movimentos de descontentes que vão fazendo situações destas e que vão realmente criar uma grande instabilidade. Portanto, acredito que seja fundamental descobrir-se primeiro quem são os intervenientes ou interlocutores que possam ser válidos para uma comunicação e procurar saber quais são as reivindicações que têm. Sabendo das reivindicações, estudar uma forma de evitar focos de conflito, porque Moçambique parece-me um barril de pólvora. Há descontentes por tudo quanto é lado. Há descontentes nas cidades, há descontentes nas vilas, há descontentes que são funcionários do Estado, há descontentes que são desempregados, há descontentes que são os partidos políticos que notam que vão às eleições, depois não há transparência, depois são as fraudes e se perpetua o mesmo regime há mais de 40 anos, com todos os problemas que traz consigo, o problema da má governação, o problema das dívidas inconstitucionais e ilegais, o problema da má distribuição da renda, o problema da educação que não tem qualidade alguma, o problema da saúde, onde os médicos trabalham sem motivação, sem meios, sem medicamentos, portanto, com salários baixíssimos para os funcionários públicos. Portanto, se nós quisermos estudar os focos de conflito que existem, praticamente todo o país está numa autêntica situação de a qualquer momento explodir. Agora, é preciso começarmos a ver o que é que se pode fazer para eliminar estes focos todos de descontentamento. E tudo isto passa por boa governação, o que não existe.
E assim foi a Agenda Africana comigo, Amães Miguel. Estive em conversa com a deputada moçambicana Ivone Soares, que foi reconduzida para a função de vice-presidente do Parlamento Africano, com funções na campanha global para a criação do Parlamento das Nações Unidas. A Agenda Africana volta para a semana.
Dito ao noticiário, vamos ficar com o Tim McGraw, Looking for That Girl. passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o primeiro dia de agosto de 2018. Pelo menos 2 pessoas morreram em confronto em Harare entre a polícia e os manifestantes que protestavam contra os anunciados resultados das eleições de segunda-feira. A polícia disparou também gás lacrimogéneo para tentar dispersar as manifestações que eclodiram em várias partes da capital, a cidade de Harare. As autoridades enviaram, entretanto, o exército para resguardar a capital para tentar pôr termo às manifestações e restaurar a ordem. Os resultados oficiais indicam que a ZANU-PF no poder venceu por mais de 2/3 das eleições parlamentares, aguardando 160 a publicação dos resultados das eleições presidenciais. Observadores da União Europeia disseram que eleições se realizaram num clima desigual para todos, citando a intimidação de eleitores, desconfiança que existe para com a Comissão Eleitoral e favoritismo dos meios de informação estatais. A República Democrática do Congo revelou que um surto de ébola na zona leste do país matou 20 pessoas, quase uma semana depois de ter declarado o fim de uma outra epidemia daquele vírus. A província leste do Kivu Norte notificou o Ministério da Saúde de 26 casos de febre hemorrágica, dos quais 20 foram mortais. O surto registrou-se na região de Benin, no Kivu Norte, reduto da milícia islâmica ugandesa, denominada de Aliança das Forças Democráticas. 6 amostras obtidas de pacientes hospitalizados chegaram para análise em Kinshasa, tendo 4 de estado positivo. Jean-Pierre Bemba, o líder da oposição congolesa, regressou hoje à República Democrática do Congo. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Como parte das iniciativas para combater o VIH, os Estados Unidos tencionam fornecer até 90 milhões para construir escolas secundárias no Malawi e financiamento para serviços de saúde aos jovens. Os Estados Unidos assinaram um memorando de entendimento com o Malawi em julho para aumentar as escolas secundárias existentes e instalar novas escolas secundárias através do Malawi. No memorando de entendimento, o governo do Malawi comprometeu-se em financiar o treino e os salários para os professores que vão usar as novas escolas e a manutenção de novas estruturas, apoiar os serviços de saúde nas proximidades das novas escolas secundárias, incluir a educação sexual no currículo escolar nacional para manter os jovens livres do VIH e agir na redução das propinas do ensino secundário. O ministro do Malawi para a Educação, Ciência e Tecnologia, Bright Msaka, afirmou estar muito excitado por assinar o memorando de entendimento destinado à expansão do acesso à educação, que vai reduzir a transmissão do VIH na juventude no Malawi e ajudar-nos a quebrar a epidemia do VIH. O ministro dos Estrangeiros e dos Assuntos Internacionais, Emmanuel Fabiano, concordou dizendo que isto irá contribuir para o desenvolvimento sustentável socioeconómico do Malawi. Através deste compromisso, os Estados Unidos e o Malawi vão assegurar que mais raparigas adolescentes vão estar na escola secundária e que as irá manter livres do VIH, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos no Malawi, Virginia Palmer. Estudos têm demonstrado que, por cada ano que uma jovem permanece na escola secundária, diminui o risco de contrair o VIH durante a sua vida. O principal objetivo é aumentar o número de salas de aulas no ensino secundário urbano do Malawi. O programa do Malawi vai demonstrar o elo crítico entre a educação das raparigas e a saúde pública para o resto da África e do mundo e fornecer benefícios importantes para o desenvolvimento do Malawi. Foi um ideal, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América desta quarta-feira, dia 1 de agosto de 2018, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceras vozes de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.